Novo MacBook Pro com uma segunda telinha digital é o que indicam rumores. Novos propulsores para os foguetes da SpaceX, 3 vezes mais potentes que os atuais. Novo golpe no WhatsApp, tome cuidado. E ingressos online, autuações do Procon multam algumas empresas.
Esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. E aí, sentiram minha falta ontem? Pois é, então, agora o canal Tech News é diário, né? E por isso mesmo, vocês vão se deparar por aqui com alguns rostos diferentes de outras pessoas da equipe. Ontem foi o Leandro, nos próximos dias vocês vão ver aqui o Rafa, também a Fabiana comandando o programa. O importante é não falhar, né? Agora de segunda a sexta tem canal Tech News, vai se acostumando aí a colar conosco todos os dias, depois do jantar ou então antes de dormir. Tem também a versão em podcast, você vê como assinar em canaltech.com.br/podcast. A SpaceX, empresa espacial do magnata Elon Musk, está pronta para começar a testar o propulsor Raptor, que será responsável por enviar foguetes para Marte. O Raptor já foi enviado para o local de testes da empresa no Texas.
O Raptor foi desenvolvido para ter um desempenho muito superior aos propulsores Merlin, que atualmente fazem parte dos foguetes Falcon 9 utilizados pela empresa. O novo propulsor foi projetado para ser 3 vezes mais poderoso que os modelos atuais. Isso significa que a SpaceX poderá realizar missões mais rápidas e garantir o envio de maiores cargas ao espaço, caso seja necessário. O primeiro foguete da empresa a receber o propulsor Raptor será o BFR, o sucessor do Falcon Heavy, que já é hoje o mais poderoso do mundo, sendo capaz de enviar cargas e astronautas com peso total de até 230 toneladas nas missões da empresa em Marte. A missão Red Dragon, que contará com o propulsor Raptor e pretende colocar uma das cápsulas Dragon em Marte em 2018, tem custo estimado em $310 milhões. Mais detalhes sobre a missão serão revelados por Elon Musk durante a Conferência Internacional de Astronáutica, que acontecerá em Guadalajara, no México, nos dias 26 a 30 de setembro.
A PSafe, empresa especializada em segurança digital, identificou um novo malware capaz de simular o WhatsApp para Android com o objetivo de roubar informações do cartão de crédito dos usuários. Batizado de WhatsApp Credit Card Stealer, o vírus exibe uma tela falsa pedindo ao usuário que preencha informações do seu cartão de crédito. Então cuidado, hein?
Para dar início ao golpe, o hacker envia um e-mail para a vítima convidando a instalar o novo WhatsApp, que teoricamente possui funções inéditas. Ao acessar o link, o usuário é notificado com uma mensagem de erro e o aplicativo falso desaparece, ainda que o WhatsApp continue funcionando corretamente no celular. O vírus também retira o ícone de atalho da Play Store e impede que o usuário possa acessar a loja virtual com o objetivo de evitar a instalação de aplicativos de segurança ou antivírus que possam detectar o malware. Para dificultar a identificação de ferramentas de segurança que já estejam instaladas no aparelho, a praga virtual se mantém inativa por cerca de 4 horas, para só depois solicitar os dados do cartão de crédito da vítima para liberar o acesso à Play Store. Além dos dados do cartão do usuário serem enviados para servidores dos hackers, o número do celular é cadastrado automaticamente em um serviço de SMS pago, que consome os créditos do aparelho, gerando um prejuízo financeiro ainda maior. De acordo com a PSafe, os usuários não devem baixar aplicativos de fontes não oficiais, clicar em links desconhecidos recebidos por e-mail ou SMS e estar sempre atentos ao excesso de solicitações de mensagens solicitando permissões de acesso ao dispositivo. Também é altamente recomendado possuir um aplicativo antivírus devidamente atualizado no aparelho que possa ser capaz de identificar possíveis malwares.
Ainda falando sobre o WhatsApp, boa notícia para os usuários do aplicativo. A versão para iOS e Android do app começaram a receber uma atualização que já vem sendo falada há um tempo e traz uma grande novidade, o correio de voz.
As atualizações de número 2.16.8 para iOS e 2.16.229 para Android já chegaram para usuários inscritos no programa de testadores e deverão chegar ao grande público em breve. O correio de voz basicamente permite que o usuário grave uma mensagem de voz caso sua ligação seja recusada ou não seja atendida pela outra pessoa. Antes, quando uma dessas situações acontecia, a tela do celular de quem estava ligando voltava para a tela anterior. Agora, os usuários terão 3 botões disponíveis para cancelar a chamada, chamar novamente e deixar uma mensagem de voz. O correio de voz será recebido pelo outro contato como uma mensagem de voz gravada em uma conversa normal.
Ou seja, na verdade, a nova função do mensageiro nada mais é do que o tradicional áudio enviado na conversa, né? A vantagem é que, com essa nova forma de envio, você precisa de alguns toques a menos. O WhatsApp está testando outras novidades que vão permitir aos usuários realizar videochamadas pelo aplicativo e também enviar GIFs animados. Nós já falamos sobre isso aqui no Canaltech e agora estamos esperando para que isso seja disponibilizado para todos. Os anos de reclamações e críticas sobre as vendas de ingressos online para eventos podem estar dando frutos agora, com o Procon de São Paulo anunciando a autuação de duas empresas de venda de ingressos. A Ticket for Fun, da empresa T4F, e a Ticket 360, da Tease Eventos, foram notificados nessa quarta-feira por práticas que ferem o Código de Defesa do Consumidor e irregularidades na comercialização de entradas, principalmente para shows. Entre as infrações apontadas estão a imposição de limites no total de meia entrada disponível para idosos, professores e pessoas com deficiência, além da cobrança irregular da taxa de conveniência sem prestação de serviço que a justifique. É a famosa taxa de inconveniência, que não faz sentido nenhum a gente pagar, né?
Além disso, o Procon aponta também para devolução apenas parcial dos valores pagos por shows cancelados ou adiados, com desconto dessas mesmas tarifas e o fato de que postos de venda física não aceitam dinheiro em espécie. De acordo com o órgão, as empresas estariam, por exemplo, limitando a 40% da lotação de um evento o total de meia entrada disponíveis para todos aqueles que possuem o benefício. Entretanto, isso não é o que prevê a lei federal, que aceita esse tipo de restrição somente para estudantes, jovens de baixa renda ou pessoas com deficiência, e não também para idosos, professores e outros funcionários das redes estaduais ou municipais de ensino. O Procon afirma que as constatações de irregularidades foram feitas tanto nos sites das empresas quanto nos postos de venda físicos. O resultado foi uma multa de R$ 410.900 para a Ticket for Fun e de R$ 210.900 para a Ticket 360. Agora as empresas podem apresentar defesa e se explicarem sobre as irregularidades.
Segundo fontes internas, a Apple está preparando a primeira revisão geral em 4 anos da linha MacBook Pro para ver se consegue reverter o segundo trimestre seguido de quedas nas vendas. Os notebooks atualizados serão mais finos, terão uma faixa sensível ao toque para as principais funções e contarão com processadores mais potentes e eficientes para usuários mais avançados, como gamers. Segundo funcionários que não quiseram se identificar, os novos computadores já passaram por testes avançados no início deste ano na empresa, mas provavelmente não serão apresentados no dia 7 de setembro, data em que a próxima geração de iPhone aparentemente será revelada.
O objetivo da reformulação dos novos MacBook Pro este ano é aumentar ainda mais suas vendas, claro. A mudança mais significativa nos novos MacBook Pro é uma espécie de tela secundária posicionada em cima do teclado que substitui a linha de teclas sensíveis ao toque com funções padrão. Ao invés de teclas físicas para se apertar, essa tela em forma de faixa vai apresentar funções personalizadas, de acordo com a tarefa que estiver sendo realizada ou o aplicativo em uso. Teoricamente, o painel de funções exibirá os controles de reprodução de mídia quando o iTunes estiver aberto e comandos de copiar e colar quando algum editor de texto estiver em uso, por exemplo. Uma outra grande vantagem desse display é que a empresa poderá disponibilizar novas funções aos usuários via atualização de software, ao invés dos tradicionais upgrades de hardware, mais caros e lentos. Os novos equipamentos topo de linha serão mais finos que os modelos atuais, mas não tanto quanto os da linha MacBook Air. Ao que tudo indica, eles serão ligeiramente menores que os atuais e terão uma carcaça com curvas mais rasas em torno das bordas. O trackpad deverá ser sensível à pressão e um pouco mais largo que os tradicionais. Uma opção mais parruda, oferecendo alta performance, também será oferecida, mas ainda não se sabe qual família de processadores a Apple vai usar. É provável que a Intel continue sendo a fornecedora dos chips, já que há tempos ela vem trazendo as últimas tecnologias para os notebooks da Apple. Paralelamente, a empresa vem testando chips gráficos da AMD com arquitetura Polaris, pois seu design oferece maior eficiência energética e menor espessura, adequando-se ao tamanho dos novos aparelhos. Cupertino também está considerando disponibilizar os equipamentos nas cores cinza, ouro e prata, assim como fez com os iPhones, iPads e os MacBook Air de 12 polegadas. Outra novidade bastante esperada e que talvez finalmente apareça na nova linha de computadores portáteis é a tecnologia de impressão digital Touch ID do iPhone. Segundo as fontes, a Apple vem testando notebooks já com sensor de digitais, juntamente com o display secundário, tudo em pleno funcionamento. O sensor permitirá aos usuários logar rapidamente em suas máquinas e fazer pagamentos por meio do Apple Pay.
E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas agora é hora de dar aquela chegada no site. No canaltech.com.br tem muito mais notícias sobre o mundo da tecnologia para você.
Cultura Nerd em São Paulo. Oca do Ibirapuera traz exposição de esculturas feitas com peças de Lego. Agora é real. PS4 Neo a caminho. A Sony confirma evento PlayStation Meeting para 7 de setembro. E que tal um HD de 60 terabytes? Essa é a capacidade do novo acessório da Seagate.
Por hoje é só. Acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Twitter ou Canaltech com CH no final em todas as redes sociais. Amanhã a gente está de volta. Valeu!